Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à audioconferência da empresa Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo SA, operada pela Chorus Call. Nesta audioconferência serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2014 da companhia. A área de RI da AES Eletropaulo também informa que o relatório já está disponível no site da companhia através do endereço ri.aeseletropaulo.com.br. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas instruções para os senhores participarem. Caso precisem de ajuda do operador durante a audioconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e também sendo transmitida via webcast com acesso pelo site ri.aeseletropaulo.com.br. Em nome da AES Eletropaulo, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações que venham a ser feitas durante esta audioconferência com relação às perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem se alterar em função das variáveis, como condições do mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação, que será acompanhada de slides que podem ser visualizados na transmissão por webcast, será feita pelo diretor-presidente, Sr. Britaldo Soares, e pelo diretor-vice-presidente de Relações com Investidores, Sr. Gustavo Pimenta. Ao final, os executivos estarão à disposição para responder eventuais perguntas. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Britaldo Soares. Por favor, Sr. Britaldo, pode prosseguir.
Ah, bom dia a todos. Nós vamos dar início, então, à teleconferência dos resultados desse primeiro trimestre da AES Eletropaulo. Nós temos aqui, nessa conferência, nosso vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, Gustavo Pimenta, a nossa vice-presidente de Assuntos Regulatórios, Shelly Contente, vice-presidente de Operações e Comercial, Sidney Simonaggio, vice-presidente de Assuntos Legais, Pedro Bueno, e a nossa equipe de relações com investidores. Eu vou iniciar no slide 2 com os destaques desse semestre, destacando em primeiro lugar o crescimento no mercado total de 3,5% em relação ao primeiro trimestre de 2013, ressaltando aí o desempenho da classe comercial, que apresentou uma evolução de 8% no período. Em segundo lugar, nós seguimos os nossos esforços de redução das perdas não técnicas, que nesse trimestre teve uma redução de 2,5%, e as nossas perdas totais encerraram o trimestre no nível de 10%. Com relação à qualidade dos serviços e como resultado dos programas de investimento que vêm sendo realizados principalmente nos últimos 5 anos e as revisões de processos operacionais da companhia, nós reduzimos nesse trimestre a frequência das interrupções em 5% e o DEC ficou basicamente no mesmo patamar, com um pequeno incremento de 1,5% em função das condições climáticas aqui em São Paulo, nesse primeiro trimestre, mas que já vem sendo recuperado. Aqui cabe destacar que a Eletropaulo encerrou o ano de 2013 com o melhor FEC, com a menor frequência de interrupções do Brasil, entre as distribuidoras com mais de 500 mil consumidores, e o terceiro melhor DEC na mesma base. Em quarto lugar, eu queria ressaltar a continuidade dos nossos processos de gestão de custo, aonde nesse trimestre nós tivemos uma redução de R$ 61 milhões, 13% mais baixo em relação ao primeiro trimestre de 2013. Com isso, nós encerramos o trimestre com um EBITDA ajustado de R$ 330 milhões no trimestre, comparativamente a R$ 211 milhões no primeiro trimestre de 2013. Obviamente, isso é a função do crescimento do mercado, do reajuste tarifário e da redução do PMSO. O resultado reportado no primeiro trimestre, ele é de um prejuízo de 184 milhões de reais, mas com os ajustes dos ativos e passivos regulatórios e a própria devolução da bolha resultante do atraso da terceira revisão tarifária, nós temos aí um lucro líquido ajustado de 90 milhões de reais no trimestre. Eu gostaria também, por último, de comentar sobre os repasses que houveram de recursos via CDE e via o empréstimo da CCE, com o objetivo de cobrir a exposição involuntária, os custos associados à exposição involuntária e o despacho térmico, cuja estimativa que nós reportamos a vocês é de 743 milhões de reais nesse primeiro trimestre. E, efetivamente, nós recebemos cerca de 562 milhões. E como a CCE acabou de divulgou nesses últimos dias os dados efetivos para março, nós teremos a receber, relativamente ao mês de março, cerca de 260 milhões de reais, e o Gustavo vai poder comentar mais detalhadamente sobre esses pontos ao longo da apresentação. Eu vou passar agora para o Gustavo, para que ele dê a sequência à apresentação, e voltamos no final para responder as perguntas que vocês tiverem. Por favor, Gustavo.
Obrigado, Britaldo. Bom dia a todos. Eu gostaria de começar, então, no slide número 3, repassando um pouco dos highlights que o Britaldo já antecipou em relação, primeiramente, à nossa performance operacional. A companhia continua aí demonstrando uma evolução bastante consistente nos seus indicadores operacionais. Quando a gente olha aí os indicadores de FEC e DEC desde 2009, a gente tem aí uma evolução e uma redução desses indicadores da ordem de 30%. O FEC no trimestre, quando a gente compara o primeiro TRI de 14 quanto o primeiro TRI de 13, ele teve uma redução de 5%. E o DEC ficou bem em linha com o que a gente havia performado no primeiro TRI de 13, uma pequena evolução de 1,5%, aqui basicamente em função da gente ter observado aí nesse primeiro trimestre aqui em São Paulo um volume de chuvas bastante rigoroso, com tempestades no final do dia, que impactou um pouquinho a operação, mas nada muito significativo em relação ao que a gente observou no primeiro tri de 13. Lembrando que a nossa meta para o ano aqui, do ponto de vista de referencial regulatório, do FEC é de 6,36 e do DEC de 8,29, a companhia tem a confiança de que ambos os indicadores ficaram dentro dos seus patamares regulatórios dentro do ano de 2014. Indo para o próximo slide, eu falo um pouquinho sobre o nosso desempenho comercial, mais especificamente em relação a perdas. Então, a gente também, em linha com o que a gente já vem performando na linha de operações, aqui também a gente vem demonstrando uma evolução bastante consistente ao longo dos últimos anos. Nesse trimestre, especificamente, a gente teve uma redução de 2,5% no nosso volume de perdas não técnicas, com a perda total atingindo 10%. Aqui, muito do resultado é em função da intensificação que a gente tem tido nas ações de inspeção de fraude e regularização de ligações informais. A gente teve, aí, por exemplo, um aumento de 20% nas nossas inspeções de fraude nesse trimestre, totalizando quase 80 mil inspeções de fraude no período, gerando um volume de regularização de ligações informais da ordem de 11 mil também nesse período. O resultado foi uma adição no total de 153 gigas de energia no mercado faturado dentro do trimestre de 2014. Indo para o slide número 5, a gente fala um pouquinho sobre a evolução dos investimentos. Então, a gente realizou aí no primeiro trimestre de 2014 um total de 136 milhões de investimento, destes 120 com recursos próprios e 16 com recursos de terceiro, uma pequena redução em relação ao que a gente tinha performado em 2013, mais em linha com o nosso guidance para 2014. Lembrando que a gente tem um guidance para 2014 de um investimento de 550 milhões, a gente está reafirmando esse guidance para o ano corrente. Aqui, eu acho que cabe o destaque em relação às principais linhas de investimento. A gente tem focado bastante os investimentos tanto em expansão quanto confiabilidade operacional e também investimentos relacionados a serviços ao cliente. A gente tem aqui como destaque a ligação de 38 mil novos clientes no período e adição de 20 MVAs de capacidade nas nossas subestações. Indo para o slide número 6, a gente fala sobre a performance da área comercial. A gente teve uma evolução de 3,5% de crescimento no mercado cativo no período, e quando a gente olha o mercado total, um crescimento também bastante em linha, ou seja, 3,5%, isso comparando o primeiro trimestre de 2014 quanto o primeiro trimestre de 2013. Quando a gente olha por classe, o residencial teve um incremento de 2,6% e um destaque especial para o crescimento da área do comercial, que teve uma evolução de 8%. Que o principal driver do comercial tem sido a performance do PIB de serviço na nossa região, no estado de São Paulo, que teve um crescimento, uma expansão no trimestre de 7,5% e que foi aí o principal driver para o crescimento significativo dessa categoria. Na linha de residencial, a gente teve uma evolução importante de 2,6%, bastante em linha com o crescimento da renda real, também no estado de aproximadamente 2%, e adição de 116 novas unidades consumidoras. Em relação ao industrial, essa é a classe que tem performado mais negativamente, muito em linha com a retração na atividade industrial que a gente vem observando aqui na atividade no estado de São Paulo. Então, a gente teve, olhando no gráfico inferior, um decréscimo, quando a gente faz a alocação de clientes livres já nas suas devidas categorias, a gente teve um decréscimo de 2,4%, bastante em linha aí com a retração da atividade industrial que foi observada aí nos meses de janeiro e fevereiro dentro do estado. Indo para o slide número 7, a gente fala aqui tanto da evolução da receita bruta quanto da evolução dos custos de despesas. Então, a gente teve uma evolução aí da receita bruta de aproximadamente menos 3%, então uma retração no total da receita bruta. Aqui, acho que a primeira variação se justifica em função do programa de redução do custo de energia elétrica implementado pelo governo, que foi implementado no dia 24 de fevereiro, então tem um impacto quando a gente compara janeiro contra janeiro. A gente também tem um efeito aqui, comparando ano contra ano, da devolução do passivo regulatório que o Britaldo já antecipou, relativo ao terceiro ciclo, valor mais ou menos de 181 milhões, eu vou mostrar isso na esteira do EBITDA. E essas evoluções negativas são compensadas parcialmente por um melhor mercado que a gente observou nesse primeiro trimestre. Olhando custos de despesas, a gente tem aí uma evolução de 21% na conta de custos no suprimento de energia e encargos e transmissões, é que basicamente em função do impacto pelo aumento do custo de energia e do preço spot sobre a exposição involuntária da companhia, a gente, uma parcela significativa disso, como o Britaldo comentou, a gente recebeu ou já contabilizou nos 742 milhões, então ele já está contando como uma conta redutora dentro do 1.868, mas tem uma parcela de variação do CVA não coberta, que eu vou comentar na linha de EBITDA, se a gente vai conseguir ver claramente o impacto que isso causou, tanto na geração de caixa, quanto na evolução do EBITDA da companhia. Um outro variável importante, que eu já vou entrar no próximo slide, é a evolução das despesas operacionais. A gente teve aí uma redução importante das despesas operacionais, e eu vou falar um pouquinho no próximo slide de quais são essas principais variações. Então, no slide número 8, a gente teve uma redução de 13% no PMSO reportado, então aqui é o que está no balanço, a gente está falando de um PMSO no primeiro tri de 13 de 470 milhões, chegando a 409 milhões no primeiro tri de 14. Então, a primeira análise, antes da gente chegar no PMSO gerenciável, que é aquela métrica que a gente vem discutindo mais profundamente com o mercado, a gente teve variações importantes aqui, tanto na parte de previdência quanto na parte de contingências e PCLDs, que eu queria falar um pouquinho. Na previdência, a gente teve uma despesa no trimestre de 2013 de 88 e agora 71 milhões. Basicamente aqui se refere à remarcação do passivo atuarial em função da abertura da taxa da NTNB no fechamento de 2013, que a gente inclusive já tinha discutido e apresentado isso no último call. Então, nós teremos aí em todos os trimestres do ano do ponto de vista contábil, de impacto no resultado, uma evolução positiva, um melhor impacto no resultado, um menor impacto no resultado em função das despesas atuariais com a fundação, com o plano de pensão. A gente teve também um movimento favorável na conta de contingências, especialidades e baixas. Basicamente, a gente teve uma provisão significativa de aproximadamente 21 milhões, uma provisão cível que a gente fez no primeiro trimestre de 13, que não se repetiu agora. E a gente tem tido aqui um volume de baixas com valor residual bem inferior ao que a gente teve no ano passado. Aqui tem um trabalho grande que a equipe vem fazendo do ponto de vista de gestão dos ativos fixos e de maximização desses ativos fixos na rede, mais notadamente aqui em relação à parte de medidores. E isso tem gerado um impacto positivo, uma redução de impacto no resultado da companhia a partir de baixa desses equipamentos com valores residuais. Então, eliminando esses efeitos e olhando o PMSO gerenciável, a gente parte de um gerenciável no primeiro trimestre de 13 de 291 e chega em 305 no primeiro trimestre de 14. A gente sempre adiciona aqui o IGPM para dar uma perspectiva em relação à queda real de cada uma das linhas. E a gente teve basicamente aqui um incremento de 19 milhões na linha de pessoal, compensado por uma redução na linha de materiais, serviços e outros. Aqui a gente tem um efeito em função de uma internalização, quando a gente olha as duas linhas, tem uma certa relação entre a queda do material e o aumento na linha de pessoal, que se refere à internalização que a gente fez tanto de equipes de emergência quanto de equipes de fraude ao longo do ano de 13. Ela foi feita parcialmente no primeiro trimestre de 2013, então tem um impacto aqui onde um valor importante das despesas que estavam contabilizadas inicialmente como materiais migraram para a linha de pessoal, então efetivamente a gente não teve um incremento. O líquido disso ainda é uma redução em função do nosso contínuo programa de redução de custos. A gente apresentou uma série de detalhes no último call. A gente continua com todos os nossos esforços de eficiência e eu acho que um destaque aqui tem sido o nosso sucesso em relação a todos os custos envolvendo atendimento a cliente. Por exemplo, a gente teve aí, quando a gente compara o primeiro trimestre de 14 quanto o primeiro trimestre de 13, um aumento de 6% na retenção, ou na nossa capacidade de retenção da URA. Isso tem um efeito importante no resultado da companhia. O resumo disso é que, quando a gente olha o PMSO gerenciável, que é a métrica que a gente gosta de acompanhar, a gente teve um incremento de 4,8% abaixo do IGPM do período, que foi de 7,3%. Então, efetivamente, aqui a gente tem um ganho de margem novamente que a companhia consegue entregar. Indo então para o slide número 9, a gente tem a evolução do EBITDA. A gente parte aqui de um EBITDA reportado no primeiro trimestre de 2013 de 128 milhões. A gente ajusta por ativos e passivos regulatórios e previdência privada para a gente ter uma visão de qual que seria de fato o EBITDA recorrente da companhia. A gente chega num EBITDA em 2013 de 211. A gente teve um melhor mercado que eu comentei, o reajuste tarifário do ano passado, a aplicação do IGPM sobre a parcela B, mais todo o ganho de eficiência que a gente tem tido no OPEX. A gente tem uma evolução positiva de 57%, chegando no EBITDA ajustado de 330% para o trimestre. A gente volta com os efeitos de previdência, 71 milhões que eu já comentei, e a gente tem dois efeitos importantes que hoje impactam materialmente o nosso resultado em FRS. O primeiro é a devolução do passivo regulatório em função do atraso da terceira revisão tarifária, de 182 milhões, e o segundo são as diferenças que eu havia comentado de parcela A, aquelas não cobertas e não contabilizadas no primeiro trimestre. Então, a gente está falando aqui, efetivamente, de 180 milhões relativo a esse atraso e a devolução dessa, vamos dizer, bolha, atraso da terceira revisão tarifária, e mais 243 milhões relativos às diferenças de parcela A, o que faz com que o EBITDA reportado da companhia tenha alcançado aí um número de menos 166 milhões no trimestre. A gente faz um raciocínio semelhante no slide número 10 para lucro líquido. Então, a gente parte de um prejuízo de menos 1. A gente ajusta para ativos e passivos regulatórios, que foram da ordem de 19 milhões naquele trimestre. A gente chega num lucro, num prejuízo líquido reportado de menos 20. A gente volta, então, com o impacto aqui de mercado e tarifa. Então, líquido, né, pós-impostos, daquela evolução que eu tinha comentado de 75 milhões de mercado e tarifa, então o impacto no lucro líquido de 50 milhões. A gente tem um impacto de PMSO aqui de 41 milhões. Aqui, muito embora, se a gente olhar no slide anterior, o OPEX teve uma variação favorável de 44. Aqui, quando a gente está olhando o PMSOL, a gente volta com a questão da Previdência, que também foi favorável. Então, não é tão simples quanto aplicar um imposto de renda naquele 44. Quando a gente inclui também o ganho aqui contábil em relação à Previdência, a gente teve um avanço de 41 no PMSO. E aí tem algumas outras variações, imposto de renda e outras variações, depreciação, resultado financeiro líquido, que contribuíram com mais 20, fizeram com que o lucro líquido normalizado da companhia no trimestre alcançasse 90 milhões. A gente volta então com o impacto da amortização em função do atraso da terceira revisão tarifária de 120 milhões, ou seja, 180 líquido do imposto de renda e contribuição social, e a gente também tem um efeito líquido da variação da parcela A de 153 milhões. Lembrem-se que no impacto no EBITDA foi da ordem de 250 milhões. Então, isso faz com que o nosso lucro líquido reportado alcance aí, nesse trimestre, menos 184 milhões de reais. Olhando então, indo para o slide número 11, a variação do caixa reflete muito dessa discussão que a gente acabou de ter em relação ao EBITDA. O nosso caixa inicial no primeiro trimestre de 2014, ele parte de 987 e finaliza em 669. A gente tem aqui, inicialmente, um efeito, e se a gente olhar aqui na linha de geração de caixa operacional, a gente percebe uma geração negativa, basicamente em função da devolução do passivo regulatório e das diferenças de CVA, compensada parcialmente pela melhoria de mercado e redução dos custos operacionais da companhia. A gente teve, até para fins de comparabilidade, um efeito positivo em 2013 relativo ao aproveitamento de 150 milhões de PIS e COFINS, que também ajuda a explicar a variação na linha de geração de caixa operacional do primeiro trimestre de 2014 quanto ao primeiro trimestre de 2013. As demais linhas seguem basicamente as informações que a gente já vinha dando de referência para o mercado. Por exemplo, o investimento é o investimento relativo ao trimestre, em linha com o que eu apresentei. A gente tem uma despesa financeira líquida de 21, uma despesa com fundação de 75, a despesa com a fundação, o efeito caixa aumentou, a gente tinha antecipado isso em função da redução na rentabilidade dos ativos da fundação. A gente teve um imposto de renda em função do resultado do ano anterior de menos 45. Com essas evoluções, a gente alcança, então, um saldo final de 669 milhões no final de março de 2014. Por fim, falando um pouquinho do nível de endividamento da companhia, a gente tem uma evolução da dívida líquida de 3 para 3,5. Essa variação, basicamente, é a variação no saldo de caixa. A gente está falando aqui de dívida líquida, não bruta. Então, a gente teve uma redução na variação do saldo de caixa no trimestre, que fez com que a nossa dívida líquida alcançasse 3,3. O nível de endividamento líquido sobre EBITDA continua bastante favorável ou adequado em relação aos os limites contratados. A gente alcançou nesse trimestre 2,6 vezes, contra 4,4 que a gente tinha reportado lá no primeiro trimestre de 2013. De novo, lembrando aqui que o nosso cronograma de amortização é bem favorável, a gente tem poucas amortizações aí a serem feitas tanto nesse ano quanto no ano de 2015. A gente continua avaliando alternativas de melhorar ainda mais esse fluxo, mas a gente tem aí um fluxo de amortização bastante, bastante confortável. Por fim, a gente tem aí uma variação em relação, quando a gente olha o prazo médio, uma variação pequena de 6,7 para 6,2, basicamente em função da evolução do tempo aqui, e até abaixo de um ano, né, nessa evolução, então uma variação favorável, e uma taxa efetiva ligeiramente superior em função aí da abertura do CDI ao longo desse primeiro trimestre de 2014. Basicamente, esses seriam os detalhes financeiros que eu gostaria de dividir e retorno ao Britaldo para as considerações finais.
Obrigado, Gustavo. Bom, eu acho que vou ser bastante breve aqui, ou seja, nós seguimos aí na nossa estratégia de ganhar cada vez mais eficiência e níveis de custos mais baixos, como fica evidenciado pela continuidade dos resultados do PMSO nesse trimestre e compatibilizando isso com a evolução consistente dos nossos indicadores de qualidade DEC e FEC, que nós tivemos oportunidade de comentar ao longo da apresentação. E, obviamente, que esses esforços combinados vão contribuindo para o fortalecimento dos resultados a nível de EBITDA da companhia, né? Que nesse trimestre, com o EBITDA ajustado, encerrou aí com 330 milhões de reais. E com relação à nossa estratégia geral, nós seguimos, como o Gustavo comentou, com a estratégia de fortalecimento dos nossos fluxos de caixa e de desalavancagem da companhia, como a gente já teve oportunidade de comentar em oportunidades anteriores com vocês. Então, nós vamos passar para a sessão de perguntas e respostas e ficar à disposição.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Marcos Severini, JP Morgan.
Bom dia, Britaldo. Bom dia, Gustavo. Obrigado pelo call. Eu tenho algumas questões aqui. Primeiro, eu gostaria de que vocês passassem um pouco mais de detalhes sobre o programa de plano de CAPEX de vocês para esse ano e para o próximo ano. Se a gente pode esperar algum incremento no montante a ser investido nos próximos períodos, visando aí um aumento da RAB aí para o próximo quarto ciclo que se aproxima. A outra questão também é relativa à CDE. Eu vi que vocês fizeram um reconhecimento total, uma parte disso via caixa, né, vocês receberam, de 741 milhões para cobrir a exposição e os custos com compra de eletricidade. Olhando aqui as contas globais do pacote total de ajuda, o setor já consumiu 9,2 bilhões, então você teria aí aproximadamente mais 3,2, que eu acredito que esses recursos devem aí ser totalmente utilizados aí até maio desse ano, na melhor hipótese. Vocês estão vislumbrando algum aumento desse pacote de ajuda? Eventualmente os bancos podem vir a financiar uma outra tranche desses custos? Ou vocês acreditam que essa diferença vai vir aí 100% via tarifa no reajuste tarifário de vocês de julho desse ano? E nesse cenário, o que vocês estão enxergando de reajuste tarifário? São essas duas questões que eu tenho. É isso. Obrigado.
Bom dia, Marcos. Obrigado pelas perguntas. Eu vou começar pela terceira, que talvez seja aquela que eu vou ser mais breve na resposta a você, porque nós estamos iniciando o processo do reajuste tarifário e todas as contas com a ANEEL, né? Então, nesse mês de maio agora, nós vamos estar apresentando a ANEEL a todos os nossos parâmetros e as discussões para o reajuste tarifário de 4 de julho. Então, nesse momento, nós não vamos te antecipar um percentual. Obviamente que tem toda a influência dos custos de energia e nós vamos ter que fazer o balanceamento de como que serão tratados esses custos incrementais de energia que nós estamos assistindo e, como você mesmo comentou, que uma parte já coberto pelos aportes, tanto de CDE como aqueles originários do empréstimo da CCE. A segunda pergunta, indo na ordem invertida, com relação ao empréstimo da CCE, efetivamente a magnitude do que já foi utilizado, que você comentou, está correta. Nós temos aí mais ou menos 3 bilhões ainda do empréstimo da CCE, mas de toda forma nós vamos continuar acompanhando e interagindo com a ANEEL, o Ministério de Minas e Energia, no sentido de assegurar que impactos desproporcionais às distribuidoras sejam devidamente tratados, né? Não necessariamente os empréstimos à CCE podem ser limitados a 11,2, como também outras soluções podem ser providas. Eu acho que isso, dependendo da proporção dos impactos que nós tivemos discutindo, nós vamos ter que equacionar alternativas de solução para o segmento de distribuição em vista dos custos que se apresentem, tanto na questão da exposição involuntária, que foi reduzida com o resultado do leilão A-0, mas ainda permanece, e de toda forma, dos custos do despacho térmico que está sendo necessário para cobrir o déficit hidrológico. Então, eu acho que não vamos antecipar qualquer tipo de solução específica, mas do lado da distribuição, com certeza nós vamos seguir no esforço de ter as alternativas e as soluções necessárias para cobrir impactos desproporcionais. E o que a gente tem assistido do lado do governo federal, através do Ministério de Minas e Energia e da própria ANEEL, é um compromisso efetivo com soluções razoáveis para esse tipo de impacto. Tá? Com relação à sua primeira pergunta, que é o nível de CAPEX que nós estamos realizando, primeiro, como a gente destacou na apresentação, o nível de CAPEX previsto pela companhia para 2014, ele está definido, são R$ 600 milhões, sendo 550 o nosso planejamento de recursos próprios e cerca de 50 milhões do nível de investimento com recursos de terceiros. E para 2015, nós estamos trabalhando com uma ordem de grandeza muito semelhante a essa, né? Então, nós não está no nosso planejamento, né, nenhum aumento substancial daqui para frente. E aí, observando o seguinte, uma série de projetos que nós realizamos e planejamos nos últimos anos, eles vêm sendo completados dentro do cronograma previsto, né? Então, eles estão no ciclo tarifário. Obviamente que nós vamos ter aí toda a discussão e todas as comprovações na questão de base de remuneração com a ANEEL para esse quarto ciclo, mas o fluxo de investimento ele já está definido para 2014 e 2015. Tá?
Okay. Ótimo, obrigado, Brutaldo.
De nada.
Nossa próxima pergunta vem de Fernando Leitão, Roya Corretora. Por favor, senhor Fernando Leitão, pode prosseguir.
Não, o nome dela não precisa. Beneficiário final.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Novamente, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Brutaldo para as considerações finais.
Bom, eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos vocês, desejar a todos um bom dia e enfatizar que nós ficamos à disposição, tanto eu, Gustavo, como nossa equipe de relações com investidores, para esclarecer qualquer outra questão que vocês tenham após o call. Muito obrigado, um bom dia a todos.
A teleconferência da AES Eletropaulo está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia. Obrigada.